Começa agora mais um episódio do podcast Diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quarta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, para mais uma grande quartinha de muita informação para essa galera maravilhosa. Vini, por favor, puxa o cardápio, vamos para as notícias.
É claro, Du. Vamos nessa. A primeira notícia de hoje fala sobre a Espanha, que vai acabar com os vistos para estrangeiros que compram imóveis.
Em Brasil, Musk é convidado ao Senado e a equipe do X vai depor a Polícia Federal.
Seguindo os passos da Amazon e Microsoft, a Apple tá indo para Miami.
E uma tendência mundial, mulheres estão tendo filhos mais tarde.
Na economia, o maior banco dos Estados Unidos virou uma agência de publicidade.
E a gente fecha o episódio de hoje com o número do dia, lá no finalzinho. Editor, coloca a palavrinha dos nossos patrocinadores, na sequência a gente pula direto para a primeira história. Esse episódio é um oferecimento de Caffeine Army.
Du, você reparou como todo mundo tá nessa onda de vida saudável? Eu entro no meu Insta, tá cheio de gente correndo, testando aquelas receitinhas fit, falando de mindfulness.
Verdade, Vini, parece que o jogo virou, né? O cool agora é acordar cedo no domingo pra correr sem ressaca.
É mesmo, Du, e não tem como falar de rotina saudável sem mencionar o Super Coffee, né? O verdadeiro aliado da disciplina.
Pois é, Vini. Então, ó, pra quem quer entrar nessa vibe com energia e foco e não ficar só no start, já dá o primeiro passo clicando no link aqui da descrição desse episódio e garante seu super coffee.
Para tentar frear uma crise imobiliária que atinge o país, a Espanha vai acabar com a concessão dos chamados vistos gold.
Explicando melhor o que, que significa esse tal de vistos gold. Investindo 500 mil euros em qualquer propriedade espanhola, estrangeiros têm o direito de viver e trabalhar por 3 anos no país.
Essa modalidade foi criada há 11 anos para incentivar investimentos em imóveis e também ajudar com a retomada da economia. Só que aí a bolha estourou.
Seguindo uma tendência europeia que surgiu no pós-pandemia, os preços de imóveis na Espanha estão supervalorizados em pelo menos 11%. Esse é o dado que a gente tem. Em Madrid, o preço médio do metro quadrado é de 1.500 euros.
A maioria dos 14 mil vistos gold foram concedidos a chineses e russos, que colocaram 3,4 bilhões de euros no país. Só que agora o primeiro-ministro disse que a moradia é um direito e não um negócio especulativo.
E aí surge a dúvida, será que isso vai adiantar? Os críticos da medida falam sobre um estudo que mostrou que entre 2013 e 2022, só 0,1% das mais de 4 milhões de casas vendidas na Espanha foram compradas por estrangeiros em busca do visto. Ou seja, é algo pouquíssimo expressivo.
Mesmo assim, a União Europeia incentiva os países membros a acabarem com o benefício. Inclusive, Portugal e Irlanda atenderam esse pedido. Só que a Comissão Europeia levanta outras questões, como, por exemplo, preocupações com corrupção, lavagem de dinheiro e até evasão fiscal por parte dos estrangeiros dos países europeus. Hora de tocar o violãozinho e a gente falar de Brasil.
Ontem pela tarde, o Senado brasileiro aprovou uma audiência para discutir a interferência de cortes superiores no X, e o Elon Musk foi convidado.
O empresário não é obrigado a comparecer, por ser estrangeiro e não ter cometido nenhum crime. Mas caso ele decida falar, ele entraria igual você naquela reunião da firma de sexta-feira à tarde, por videoconferência.
E teve mais nessa história envolvendo o Musk. Depois de rumores de que o governo acabaria com todos os contratos de internet via satélite que tem com uma outra empresa do Elon Musk, a Starlink, ele disse que continuaria fornecendo o serviço mesmo que fosse de graça, especificamente para 40 mil colégios de regiões afastadas da Amazônia que contam com o serviço do satélite da Starlink.
Depois dessa história rodar o país todo, o governo rebateu e desmentiu, garantindo que não pretende rever os contratos com a Starlink.
Agora, a empresa anunciou um desconto de 50% nos kits Starlink de internet para cidadãos brasileiros.
E a disputa entre Musk, Moraes, X e STF continua a todo vapor. O empresário diz que vai liberar todos os documentos que mostram as ordens do ministro contra a rede social, mas ressaltou que antes vai garantir que os funcionários da empresa não sejam presos.
De acordo com o dono da rede social, os membros brasileiros da equipe foram informados de que eles iriam para a prisão por causa da troca de acusações do último final de semana.
E aí, pensando nisso, o X pediu para que todas as ações do STF contra a plataforma fiquem sob a responsabilidade do escritório internacional da rede. O Alexandre de Moraes negou.
E os funcionários do X estão mesmo na mira do governo. Além do Musk ter sido colocado em investigações pelo Supremo, os representantes do X no Brasil vão ter que prestar depoimento à Polícia Federal.
Para fechar os desdobramentos dessa história, um dia depois do inquérito ser aberto, o dono do X disse na plataforma que Moraes é um ditador e que tem Lula na coleira.
O Musk mandou um Alexandre has Lula on a leash. Bora para a próxima história.
Apesar de ainda não ser um anúncio oficial, Tim Cook e a companhia estão se preparando para ampliar a presença da Apple no sul da Flórida.
Hoje, a maçã até tem um pequeno escritório por lá, mas que é voltado somente para a América Latina e ads na App Store. Ou seja, eles têm um espaço físico, um escritório dedicado somente a uma parte da operação. Agora vem aí um prédio de 40 mil metros quadrados.
E esse é um movimento que outras big techs já fizeram. A Amazon, no final de 2023, se mudou para Miami, com Bezos, inclusive, indo morar lá também. Já a Microsoft praticamente desbravou esse movimento, abrindo um hub de inovação em Miami ainda em 2021.
E você deve estar se perguntando por que Miami? O que, que tem por lá? O que está por trás desse move para essa cidade? E vamos nessa, nos últimos anos, Miami tem adotado medidas para atrair capital e tem conseguido muito bem. Não à toa, hoje, a cidade é conhecida como o mais novo polo tecnológico americano.
Isso teve muito a ver, Du, com um rápido retorno e poucas restrições que a cidade adotou no pós-pandemia.
Mais de 220 mil americanos se mudaram para a Flórida entre julho de 2020 e julho de 2021. É o estado, inclusive, Vini, que atraiu o maior número de novos residentes em um único ano, incluindo pessoas de outros países que somam 38 mil imigrantes.
E se liga como começou essa história. Lá no auge da pandemia, com as medidas restritivas de São Francisco, um grande investidor do Vale do Silício fez um tweet, brincando com a possibilidade de se mudar para Miami.
Acontece que, olha só que loucura, o prefeito de Miami viu esse tweet, respondeu dizendo "How can I help? Como eu posso te ajudar?" e passou a adotar medidas para isso realmente acontecer. Ele comprou a ideia mesmo.
Claro que não foram só os tweets, né? Só que as principais gestoras de capital, como Citadel, BlackRock e até Goldman Sachs, já estão hoje em Miami, fomentando os investimentos em tecnologia e inovação.
Com capital e talentos estando por lá, agora o ecossistema está bastante crescente em Miami. E as big techs não querem ficar de fora, por isso a Apple está indo para lá também. Bora para a próxima história.
As mulheres brasileiras estão tendo filhos cada vez mais tarde.
Explicando essa afirmação do Vini com dados. O número de mães com mais de 40 anos cresceu 17% entre 2018 e 2023. Fazendo a comparação, desde 2010, esse crescimento chega aos 66%.
E o curioso é que isso aconteceu ao mesmo tempo em que as mulheres, no geral, estão tendo menos filhos.
A queda no nascimento de bebês acontece há 4 anos, ou seja, tem 4 anos seguidos que as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Foram 2,5 milhões de nascimentos em 2022, caindo mais de 3% quando a gente compara com o ano anterior, 2021. Esse é o menor patamar de natalidade desde o ano de 1977.
E o que a gente pode tirar sobre o comportamento da sociedade brasileira com esses dados? Existe uma tendência atualmente de deixar para depois e pensar em ter filhos mais tarde, ou então não ter.
Ao mesmo tempo, a expectativa de vida das mulheres está na média dos 79 anos. Se a gente olha por outro lado, elas estão vivendo mais também.
E dando um zoom out, saindo aqui do Brasil, nos Estados Unidos, mais da metade das crianças nascidas no ano passado tem mães com mais de 30 anos. Elas fazem mais exames no pré-natal, o que diminui a taxa de mortalidade dos bebês. Hora da nossa próxima notícia.
Para a nossa história de economia, a gente vai trazer o seguinte para vocês. O maior banco dos Estados Unidos, o banco JP Morgan Chase, vai se transformar em uma agência de publicidade. O banco vai fazer com que anúncios sejam direcionados a clientes específicos com base no histórico de gastos de cada um deles.
E como é que vai funcionar? Na hora de abrir o aplicativo do banco, ofertas personalizadas de descontos, cashbacks e produtos vão aparecer para pessoas selecionadas pela base de dados. Então, por exemplo, quem gasta com ração, banho e tosa vai ver propagandas sobre pet shops.
Agora, quem comprou uma passagem aérea, por exemplo, pode receber propostas de passeios turísticos, de hotéis, de pousadas, de resorts.
Com mais de 80 milhões de clientes e quase 4 trilhões de dólares em ativos, o maior banco dos Estados Unidos virou também uma agência de publicidade.
Ao contrário do que normalmente acontece, as empresas só vão fazer o pagamento da publicidade para o banco depois que um cliente fizer a compra. Então, não vai pagar para aparecer. Vai aparecer porque o banco vai colocar na frente da tela das pessoas. E aí, é só se a pessoa fizer a compra que aí sim o banco recebe o pagamento da empresa que está anunciando.
E aí é uma relação ganha-ganha, né? Enquanto o JP Morgan Chase abre outra fonte de receita, as marcas reduzem o desperdício ao comprar anúncios que só vão ser vistos por consumidores com maior probabilidade de virarem compradores.
Esses dados dos clientes, por uma questão legal mesmo, não vão ser compartilhados com as empresas e o banco garantiu que só vai direcionar os ads de acordo com o propósito de cada campanha.
E olha que interessante, num teste de 30 dias feito com a Air Canada, a companhia aérea fez mais de 6 milhões de dólares em vendas com anúncios da agência do Chase, com um ticket médio de $500 por cliente.
E estão oficialmente entregues, Vini. As 5 histórias do dia de hoje estão feitas. Você vai sair daqui sabendo de tudo o que você precisa para que sua quarta-feira seja completa. Mas antes da gente encerrar, a gente vai colocar aqui a palavrinha dos patrocinadores e, na sequência, não um, mas 2 números do dia que vão te transformar em alguém ainda mais interessante e informado.
A Lu Investe.
Hoje a gente vai falar um pouco sobre a renda fixa que mais cresce no Brasil.
Bom, com a projeção da Selic fechar 2024 em 9%, opções de investimento em renda fixa se tornam menos atrativas para quem procura uma maior rentabilidade.
Exatamente, Vini. E mesmo no meio desse cenário, o Alu Investe surgiu como uma opção de renda fixa prefixada que mais tem crescido nos últimos tempos, entregando até 20,75% ao ano.
O mais recente lançamento foi o reinvestimento automático, uma modalidade que permite que o investidor tenha um lucro muito maior no final, graças ao trabalho dos juros compostos.
Em 4 anos, a empresa captou mais de R$200 milhões e atraiu mais de 5 mil investidores, com 100% dos pagamentos em dia.
Para conhecer mais e já começar o mês alocando bem o seu precioso dinheiro, é só procurar o link aqui na descrição desse episódio.
Vamos lá, Vini, direto para eles, os números do dia de hoje.
O primeiro deles é 5 trilhões.
5 trilhões de quê, Vini? Manda.
Esse é o valor em dólares que as companhias aéreas vão gastar até 2050 para fazer a transição para os combustíveis sustentáveis. E tudo indica, como eles são bem caros, que uma parte desse valor vai ser repassado nas passagens aéreas. Então vai preparando o bolso. E tem o nosso segundo número do dia, do Lança Braba.
Vamos lá, Vini. E o número é de vocês que escutam a gente. O número é 584. Sabe o que que significa, Vini? Cara, esse é o tanto de stories que a gente teve ontem de pessoas que colocaram o podcast do The News nos stories e marcaram o nosso perfil no Instagram. Cara, isso é maravilhoso. Vocês não sabem o quanto que a gente fica feliz de saber que vocês estão curtindo, acompanhando e querendo mostrar pra galera de vocês como vocês começam todas as manhãs. É um enorme prazer estar na tela de tanta gente, no story de tanta gente.
Isso é sensacional, legal demais. E olha, vou te falar que a gente vê um por um, tá?
A gente tá de olho e o prazer é gigantesco. Galera, que siga assim, que vocês sigam acompanhando a gente e saindo daqui pessoas mais informadas todos os dias com o podcast diário do The News. A gente se vê amanhã, quentinha, às 6h06, pra mais um belo episódio. Um abraço, valeu!
Galera, valeu demais pela companhia e amanhã a gente espera você aqui de novo com a gente. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.